HQ Corp Podcast.
Salve, salve, pessoal! Está começando o HQ Corp. Eu sou o Konema e viemos aí para mais uma semana de corporação, onde vamos falar de assuntos diversos, ver o que está acontecendo na gibisfera, no mundo pop, no mundo nerd, e trazer para você a nossa humilde opinião baseado em alguma coisa, às vezes, mas na maioria das vezes, em porra nenhuma. Apenas no nosso saber, apenas no que a gente acha desses assuntos e com embasamentos duvidosos, talvez. Junto comigo, dessa vez, além do menino Pablo, que está sempre presente, temos menino Enzo.
Opa, como sempre, quem é vivo aparece.
Quem é vivo aparece. E senhor Pablo, né, que não poderia faltar.
Também estamos aí, né, cara, hoje para falar de algumas coisinhas aí que rolaram na semana.
Isso. Coisas aí.
Quentes.
Quentes ou não, sei, mas rolaram umas coisas aí. Então, sem muitas delongas, não falaremos de quadrinhos. Talvez, no final do programa, a gente recomende alguns quadrinhos aí para vocês, mas não é um programa sobre um quadrinho específico. Se você viu aí o programa da semana passada, já tem uma noção do que vai acontecer aqui hoje. Então, fique confortável e vamos para o cast. Vamos lá, vamos falar aqui, vamos começar. Esse programa é sempre uma semana à frente do seu tempo, né? Então, a gente tá falando de assuntos que aconteceram na semana passada. Você tá ouvindo numa semana, mas a gente tá falando de assuntos que aconteceram na semana passada. Se você quer ouvir nossa opinião, você tá aqui presente. E eu quero já falar de uma coisa que eu achei maravilhosa, mas eu vi que o mundo nerd tá discutindo um pouco sobre isso. Porque, assim, o nerd é um babaca hoje em dia, né? O nerd é uma pessoa muito chata, por isso que ele é apelidado hoje em dia de nerdola, porque não dá mais pra conviver com o nerd. E aí, o que aconteceu? A HBO lançou o famoso The Last of Us, depois de muitos anos esperando essa produção cinematográfica, que para alguns eram controversos, para outras era necessário acontecer, afinal o jogo já é um filme, mas agora a gente tem uma série sobre o jogo em si, que é totalmente, né, uma narrativa totalmente cinematográfica. A própria Naughty Dog é uma empresa que só faz jogos assim, né, e aí saiu a série. Na série, a gente teve algumas polêmicas assim, entre aspas, gigantes, que eu estou fazendo com os meus pés, porque só com as mãos não dá, que trocaram a etnia de um personagem, e aí tem gente que não gosta do Pedro Pascoal, e aí veio todo aquele chorume de nerdola.
Ellie feia também, então estão reclamando. O que mais reclamaram, o cast da Ellie, da menina, pegaram a Bella Ramsey,
que é ótima. A menina é feia, tá ligado?
Não pegaram a menina
galerinha,
bonita.
Galerinha, um disclaimer, porque eu não vi a série, mas eu também não tô ligando pra spoilers, mas qual foi o personagem que mudaram a etnia?
A filha do Joel. A mina fica em cena, tipo, meia hora, tá ligado? E a galera... Ah, tô querendo... Não que isso importe, tá ligado? Que, cara, eu ia falar que se F gigante, que trocaram a etnia, mas... Não é um problema. Nunca deveria ser um problema isso, entendeu?
Jamais. A Maria também não foi trocada. Ela vai aparecer mais pra frente, que a esposa também foi trocada. E teve um muito menor do que teve em relação a Sarah, né? No caso, que é a filha do Joe, pela troca de etnia. E também é um personagem que também vai aparecer, tipo, acho que 5 minutos, não deve. Mas a questão não é o tempo que vai aparecer, a questão não é. É que não faz diferença, né? Sinceramente.
O jogo é 5 minutos. E é que tem gameplay. É uns 5, 10.
É uma parada aqui que eu fico puto, tipo, primeiramente, nerdola, por que você é fã de The Last of Us, tá ligado? Porque não é um jogo pra você, mano. Não é um jogo pra você.
É que a questão é que o The Last of Us, ele é um jogo que ele furou a bolha, essa é a realidade.
É um verdade.
E ele, quando ele foi lançado em 2013, o sucesso dele foi tão grande, cara, que naquela época, assim, pô, 2013 é um ano que teve muito lançamento bom. Teve GTA V, teve Pokémon Y, teve Bioshock Infinity, teve muita coisa que fez sucesso em 2013. Só que o Last of Us, ele furou a bolha, porque ele foi aquela coisa, assim, era o final de geração, e ele é aquela coisa, tipo, cara, ele é extremamente... É como ele falou, é extremamente cinematográfico.
Só deixa eu fazer uma citação aqui. Eu concordo 100% com você com a parada assim, ele é um jogo que furou a bolha. Porque quando a gente tem Antônio Fagundes jogando The Last of Us, é a certeza de que esse jogo furou a bolha, tá ligado?
Então, uma coisa que queria ressaltar é que ele é um jogo que é todo cinematográfico, mas ele não foi na onda, né? Quer dizer, não na onda, né? Mas na época ele foi desenvolvido, a Naughty Dog não tinha tecnologia de fotogrametria? Você me corrige, Pablo.
Eu acho que eu não lembro o nome da tecnologia, mas de fato é pra converter as expressões faciais da galera em realidade. Então, toda é interessante isso, né? Falar do 2013, porque toda a base dele foi feita por um artista. As expressões, etc. Tem, óbvio, a captação facial, mas a captação facial só mais pros movimentos.
Na real, ela desenhou em cima da captação
facial. Ela desenhou em tudo, a captação facial, o que poder fazer.
Tipo, putz, nem dá pra dizer que é máquina, né? Porque até onde eu sei, eu acho que a fotogrametria, ele captura, tipo, é um monte de câmera, é o ator, um monte de câmera, tipo, ele vai se mexendo e as câmeras vão captando, tipo, em vários ângulos, tipo, é um ciclo de câmera, sabe? E é captado e depois é tudo um processo automático, né? Não é feito à mão. E o The Last of Us, ele que não só furou a bolha, como ele também ditou muito que a Sony tá pregando hoje em dia, né? Porque esse God of War, né? Principalmente God of War, foi nessa vibe, né? Que é o Kratos, mais uma criança.
É, contando historinha, papapi, popopó, Beyoncé.
Estabeleceu o que a galera hoje tá chamando, brincando, muito chamar de simulador de pai triste, né? Que é uma tendência.
A Marvel tá fazendo isso nos filmes também, né?
Também.
A saga do pai solteiro, né? Tudo agora é pai solteiro. Vamos voltar ao ponto, que é o Nerdola reclamada da série, cancelar a série sem assistir. É lacração. Tem lacração? Não tem lacração nessa, né? Não tem, impossível ter lacração nisso.
A série ia sair, a galera já estava reclamando da série, entendeu?
Tem umas paradas. A pessoa já reclama do jogo 2, né, mano? Já fala, já. Porque o jogo 2 protagonista é a Ellen. Tem a menina lá, outra menina que é melhor do que a Ellen, pô. Como que é o nome?
A Abe
é 20 vezes melhor do que a Ellen. Ela não é nem um pouco feminina, ela é bombada, ela...
Ela é porra, né?
Isso.
E ela tem um porquê, tipo, tem background do porquê ela ser assim, enfim, não importa. A questão é que a galera antes do jogo, é que hoje em dia existe essa competitividade, ela é muito forte, né? Quando Casa do Dragão e Senhor dos Anéis estavam saindo em setembro do ano passado, aconteceu exatamente a mesma coisa. Senhor dos Anéis tinha começado e a galera já estava criticando em razão de Casa do Dragão e vice-versa.
Uma dúvida, o que estava competindo com The Last of Us? Porque só pra saber.
Não, mas a questão não é nem a questão de competição, é que assim, Last of Us a galera já estava criticando antes de sair.
Sim.
Porque o pessoal, assim, existe aquela turma que considera a disputa entre o jogo é superestimado e, portanto, as pessoas não têm que gostar do jogo, ou o jogo é a melhor obra-prima do óbvio 10-10 no mundo, 11 de 10, na verdade.
Não, mas exatamente. Ó, eu li umas matérias antes pra vir gravar esse episódio sobre The Last of Us e fala que esse jogo, ele é um jogo premiadíssimo. Tem uns prêmios que eu nem sabia que existia, eu nem vou saber pronunciar o nome desses prêmios pra vocês. Diretor de cinema estuda a narrativa desse jogo, de tão inovadora que ela é, tá ligado? Então, ele é uma vírgula na indústria dos games. Total, tá ligado?
Sim, com certeza ele é, cara. Ele, e assim, eu gosto, a jogabilidade, o jogo enquanto jogo é ótimo. A jogabilidade é boa, a do 2013 já deu uma vencida, mas assim, é um jogo com uma jogabilidade boa, tem uma narrativa boa, ele é um jogo bem feito, do todo. Não, é um dos meus jogos preferidos na vida. O Last of Us 2 é o meu preferido na vida. Mas a questão não é só o ponto da história do jogo, de ser um época de filme, não. Eu gosto, porque eu gosto do contexto todo, do pacote, trilha sonora, interpretação, o roteiro, eu gosto de tudo.
Troy Baker, né, mano? Troy Baker é brabo demais.
Então, cara, você tem a dubladora, que é a dubladora do Troy Baker, o Ashley Johnson e o Troy Baker, eles são um trabalho incrível. Na parte 2 tem a Laura Bailey que faz aí, que é um trabalho absurdo. Assim, é o nível. Eu vi um podcast com o Troy Baker, justamente que era ele entrevistando o Neil Druckmann, pouco depois do lançamento do Last of Us Part 2. E ele comentando como era o processo de direção do Neil Druckmann com os atores pra gravação, pra criar os personagens. Não, ele falou assim, o personagem, ele tem, o Druckmann tinha um tato muito bom pra lidar com os atores, mas ele exige pra caramba. Aí o próprio Troy Baker, ele fala, e o Troy Baker, pra quem não conhece, é um cara que ele é, assim, ele é um asa.
Ele
assim,
é onipresente na indústria dos games.
Ele dupla, tipo, trocentos personagens. A cada 5 jogos, acho que ele tá em um jogo do
fazendo. Só em 2000, ele tava no Vingadores, ele era o Bruce Banner naquela bomba lá, né, que é Vingadores. Ele tava no Death Stranding.
Ele fez o Higgs. Ele fez Infamous, então. Ele fez BioShock Infinity, ele fez um monte de coisa. E o cara mesmo falando assim, pô, ele cobra de um jeito... E a gente sempre procura se dar o melhor. E aí ele falou, pô, ele falou que chegou um ponto que ele pensou assim, realmente dá pra ser tão bom assim? Tipo, dá pra ser tipo a Meryl Streep, tá ligado?
Então, no excelente vídeo Leider Coyote, né, que ele fez um documentário todo sobre The Last of Us 1, que ele fala que o Troy Baker fala que o Neil Druckmann pediu pra ele refazer a cena. Chegou uma hora que, tipo, pra eles tinha ficado boa. Só que aí o Druckmann chegou, ele voltou atrás e ligou pro Troy Baker. Cara, a gente vai refazer essa cena. O Troy Baker falou, cara, não, eu não quero refazer essa cena porque eu estou me sentindo mal por de tanto refazer e sentir. Porque, tipo, o Troy Baker, ele tava entrando na pele do Joel, sabe? De como perder uma filha, sabe?
É, diga-se de passagem, na série, o primeiro episódio, assim, me ganhou e eu falei assim, tá, essa série vai ser foda. No momento, spoiler, gente, se você não viu a série, spoiler do primeiro episódio, pule aí, avance aí.
A gente vai falar sobre spoilers, né?
Um minuto, vamos falar com spoilers, mas que é, porque é o final do episódio, quando o policial aponta a arma pra Ellen, e aí o Joey, ele revê o que aconteceu com a filha dele, e ele espanca o cara, eu falei assim, me ganhou aqui, sabe por quê? Porque eu consegui ver no olhar do personagem o quanto ele reviveu a cena da filha dele morrendo na cabeça, e o quanto o personagem deve ter pensado o que, que eu poderia ter feito pra minha filha não morrer, tá ligado? Sabe quando você faz uma cagada, e aí, já que já foi a cagada, e aí você fica revivendo a cagada na sua cabeça pensando o que, que você poderia ter feito pra não ter acontecido a cagada, é aquela cena, tá ligado? E aí como ele reage, ele pula pra cima do cara com a arma, espanca, mata o cara na porrada, tá ligado? Eu falei assim, me ganhou. Porque era, tipo, perfeito, mano. Ele reviveu aquilo, perfeito, demais, mano, demais.
Cara, você tem uma, assim, eu nunca, você tem uma escalação que eu nunca duvidei, né, na minha vida, foi quando falaram que o Pedro Pascal ia fazer o Joel. Em nenhum momento eu acho que eu senti, assim, falei, porra, sei lá, podia ser melhor, não. Ah, podia ser mais barbudo, foda-se. Não importa, eu acho que a escolha de pegar o Pedro Pascal, que é um ótimo ator, eu acho um cara ótimo, muito bom mesmo, não tinha escolha melhor.
Eu amo
o
Pedro Pascal desde que ele fez o Oberyn.
Ô Pablo, só uma coisa que é contraditória, porque o Joel, ele é, geralmente, né, eu não sei, eu acho que tem um costume bastante de quando vai pegar um ator que é muito bom, eles realmente pegam GTA faz bastante isso, né? Ele pega o dublador que tá fazendo o personagem principal ou os personagens principais e faz ao molde, né? Tanto que o Michael, o Trevor, o Franklin são idênticos, né? É o Ctrl-C, Ctrl-V dos atores. Cara, se você pega o Troy Baker, ele não tem porra nenhuma a ver com o Joel.
É, o Troy Baker é loiro, olho azul.
Mano,
porque ele não é o cara dos movimentos.
É, ele faz o personagem.
Não, é por isso, cara. É outro rolê.
Não, mas ele faz o movimento e a voz.
Entendeu? Ah, mas mesmo assim, é outro rolê, tá ligado? O Guilherme Briggs não tem nada a ver com o Superman, e ele fala como se fosse o Superman, entendeu?
Então, esse é o ponto que eu tô falando, tipo, eles falarem do... Se a crítica da escalação do Pascal é porque ele não parece, mano, é só pegar o Troy Baker. O Troy Baker que deu a vida pro personagem não parece com o personagem, saca? É esse o ponto que eu falo, saca?
Isso é muito... Ah, ele não parece fisicamente... Caralho,
entendeu? O quão vazio
é a cabeça da pessoa que ela se resume apenas à aparência, tá ligado? Tipo, pra um ator ser bom, pra um personagem ser bom, ele tem que parecer com um ator. O quão vazio é a mente de uma pessoa que só pensa assim, sabe?
Eu vou te falar que eu vou te falar um ponto que eu acho que é até uma crítica minha com o primeiro episódio, que é o fato de que às vezes a série, o primeiro episódio, ele faz cenas literalmente idênticas ao que tá no jogo. Eu achei essa conexão até meio demais, assim. Só que assim, O ponto, isso é uma crítica pessoal minha, tá? É um ponto só meu. Mas, apesar de eu ter achado o episódio ótimo. Só que, assim, eu vi paralelos do ator com o personagem no jogo, do Pedro Pascal, como o Joel, com o personagem no jogo. Cara, eu acho que, assim, não é que não tinha uma opção melhor. Mas tá perfeito a escalação do cara.
Quando ele chega com o carro pra buscar a filha, mano, é o Joel, total. 100%,
exato, tá ligado? Exato, toda a dor dele ali.
Ele fenda na cabeça da véia, tá ligado? Aí todo mundo fica, carai, mano, matou a véia. E ele fica, foda-se, vambora, molecada, vambora.
Gente, a cena que tá ele e o irmão no carro saindo, e aí vê as pessoas na estrada, aí o Tommy fala, pô, tem uma família ali. Aí ele, não, vai, toca. Aí, não, mas eles têm criança. Tá, mas a gente também tem criança. Cara, eu senti
alguém toda... Alguém vai parar. Carga. Ele fala, né? Alguém vai parar. Não sou eu, mas alguém vai parar.
A gente também tem criança, a gente também tem responsabilidade. Todo o peso do personagem está no no Pedro Pascal. 100%. Eu não tiro nada, assim. Eu achei ótima a escalação dele. A Bella Ramsey, eu acho que ela ainda tem... Ela apareceu pouco, já gostei dela. Mas acho que ela tem mais pra provar ainda como a Ellie. Agora... Falar em termos de aparência.
Ela tem
a pegada de ser a Ellie, tá lá. Isso é fato. Não tô falando
que... Ela tem o vocabulário da acidez, o vocabulário da Ellen. Ela tem a sagacidade da Ellen, porque ela manda aquela do rádio pra ele, né? Dele, então decifrei o código. Falei, é a Ellen. Foi ali que eu falei, é a Ellen, tá ligado? Falei, ela é inteligente, mano.
Tá ótima. Eu gostei muito da escalação. Cara, acho que não teve um cast até agora ali que eu tenha falado, que eu tenha achado ruim. Não teve um personagem que eu tenha achado mal escalado ali. E eu não sei por que as pessoas entraram nessa pilha de reclamar da série previamente sem ter visto a série. Tem adaptações tão piores. E o mais engraçado é o seguinte...
Resident Evil da Netflix.
Exatamente. O mais engraçado é isso. As pessoas que viram The Last of Us e são fãs de Resident Evil, como eu, cara, a galera tá cobrando. Por favor, faça uma adaptação decente como The Last of Us. Porque a adaptação tá ótima, cara. Não é... E eu não falo isso só como adaptação. Eu achei o primeiro episódio como série muito bom. A minha esposa, por exemplo, ela não nunca jogou. E ela assistiu e achou ótima. Falou, cara, já gostei. Ela,
amarradão. Exato, a minha também ficou amarradona. Falou assim, caralho, eu nunca joguei o jogo. Antes de dar o play, ela falou, eu nunca joguei o jogo. Vai mudar alguma coisa? Eu falei, não. Aí ela assistiu, terminou o primeiro episódio e ela falou assim, nossa, bom, né? Eu falei, é bom.
Exatamente. É interessante ver esse impacto, até traçando um paralelo com Walking Dead. Tipo, que é uma série que lá atrás, em 2010, acho que foi quando saiu o Walking Dead, 2011, não lembro. Quando o Walking Dead saiu, o primeiro episódio, eu lembro que foi um impacto geral, assim, e causou aquela comoção, porque realmente era muito bom. E o Last of Us, ele tá tendo esse mesmo tipo de impacto agora, com um outro tipo de narrativa, né? Apesar de ser nessa ambientação, mundo pós-apocalíptico, etc e tal.
Pessoas, pessoas, pessoas. O problema são as pessoas. Vão ser as pessoas, né?
Exatamente. O problema bom é que sejam as pessoas e a história seja o drama neles, né? Eu tô bem empolgado com essa série. Achei o primeiro episódio muito bom, assim. Literalmente muito bom.
Então, né? Eu vou agora fazer um disclaimer aqui, que eu vou apontar um medinho que eu tenho da série. Eu tenho medo de ficar muito, mas muito parecido com o jogo. E aí, isso... Mas é a minha pessoa. Isso vai me frustrar de uma maneira, porque eu já joguei o jogo. Eu não queria uma repetição... Entendeu? Então, pra você ter ideia, eu gostei da série, porque ela tem algumas coisas que são diferentes do jogo, ela tem alguns elementos que mudam no jogo, e encaixa muito bem, tá ligado? Ela dá todo um sentido, dá toda uma narrativa pra coisa, que encaixa muito bem, eu quero mais disso, entendeu? Eu não quero uma cópia fiel do jogo, até porque o jogo já é um filme total, entendeu? Então eu não quero um filme, eu não quero o jogo com atores. Entendeu? Eu quero uma adaptação bem feita, entendeu? Eu ainda quero todo o drama familiar, eu ainda quero todo... O primeiro episódio termina já com o rolê, e aí essa menina... O que essa menina tem? Os personagens estão com a personalidade que eu gosto, mas eu quero que eles me mostrem coisas que o jogo não poderia proporcionar por ser um jogo, entendeu? E a série, por ser uma série, pode proporcionar.
Uma dúvida. Saiu... Tudo de uma vez ou tá saindo semana por semana?
Semanalmente. Ah, tá. É burrice lançar tudo de uma vez. Nada mais vai ser lançado tudo de uma vez, tá ligado? É muita burrice comercialmente falando.
Cara, eu acho que o primeiro episódio ele já mostra que a série não vai ser 100% uma cópia. Pelos 5 primeiros minutos iniciais.
Mas eu lembro que falaram... Não tem aquele personagem, putz, o Bill. Acho que é Bill o nome, não é?
Uhum, o Bill.
Que é homossexual e tal. Que ele vai... Que vão aprofundar, né? Ele vai ter um
episódio. O Frank, por exemplo, o Frank tá escalado na série. E o Frank, ele nem aparece no jogo. Ele já morreu.
Ele aparece, né? Mas ele é...
Exatamente.
Um salame.
Me proporcione... Mas assim, é uma confiança que eu tenho na HBO, tá ligado? Porque a HBO, ela tem uma série ou outra que é uma cagadinha, mas ela costuma, digamos assim, fazer um estudo muito bom em cima das suas produções antes de lançar. A gente pode ver, por exemplo, pelo Casa do Dragão, House of Cards. A Casa do Dragão, né? House of Dragon, a gente pode ver que poderia ser uma cópia de Game of Thrones e não foi. E foi muito bom. Muito bom mesmo, entendeu?
Na primeira temporada, acho que ela conseguiu terminar melhor que a primeira temporada. Eu acho que você conseguiu terminar melhor que o primeiro personagem de Game of Thrones.
Eu também acho que terminou melhor. Porque eles pegaram só os acertos de Game of Thrones e lançaram uma série só com os acertos de Game of Thrones, entendeu? Pra mim foi isso. Então a gente, tipo assim, confia. Só confia e vai. E a gente vai ter uma boa produção aí com The Last of Us. Vai ficar muito memorável. E vai agradar o fã gamer, vai agradar o fã só de série que não viu o game. E vai agradar todo mundo. E aí, continuando no mundo dos games, o próximo assunto da nossa pauta aqui é uma parada que é uma coisa que mexe muito comigo, porque eu ainda tô dando dinheiro pra essa indústria. E eu não gostaria de dar dinheiro pra essa... não é pra essa indústria, pra essa pessoa. Não gostaria de continuar dando dinheiro pra ela. Mas uma coisa que transcende, infelizmente, transcende a minha pessoa e é uma coisa que eu não consigo separar a obra do produtor e aí é um... eu jogo até pra você, meu caro fã, pode responder na publicação desse post, o que a gente pode fazer a respeito? Porque pera, tchau, eu já tô fazendo já mesmo, eu falo abertamente, foda-se, eu não vou ficar dando dinheiro pra essa transfóbica do caralho. Vai ser lançado o jogo do Harry Potter. Já tá pra sair o Legacy of o Hogwarts aí. Eu já vou comprar essa... Já tô juntando as minhas moedas pra comprar na pré-estreia essa desgraça aí.
Ô, Konema, peraí. Konema, rapidão. Você vai jogar no PC?
Vou jogar no PC.
Eu tenho a solução pro seu problema.
Vou jogar no PC. Já... A minha esposa já tá ansiosa, porque ela é mais fã de Harry Potter que eu. Foi ela que me viciou em Harry Potter. E aí, o que que acontece? Nessa semana que passou aí, na semana do Last of Us, lá no Twitter, que é a principal rede de tretas que a gente acompanha, eles estavam boicotando, falando que não iriam comprar o jogo, que não iriam dar dinheiro pra J.K. Rowling, porque a J.K. Rowling, ela, infelizmente, ela financia grupos de extremismo contra transgêneros, entendeu? Ela é transfóbica para um caralho. Nada tira da minha cabeça que ela foi corna por uma trans, porque esse preconceito que ela tem é gentil, ela transcende só o nerd boomer conservador, tá ligado? O dela é muito mais forte que isso, ao ponto de ela lançar um livro onde o assassino é um trans, tá ligado?
Essa eu não sabia.
É sim, mano. É um bagulho doentio pra ela. E aí fica a dúvida, fica aqui a pauta da conversa de agora, que é boicote do Harry Potter, do Legacy. É uma coisa a se fazer, não é? Porque a galera tava falando que, pô, tem os produtores, tem isso, tem aquilo. Tem a galera que depende desse jogo vender pro sustento deles. Não depende só dela, né?
Posso dar meus 2 centavos?
Pode, deve.
É tipo boicotar a Panini. Aí não. Sempre... A galera tem o direito de comprar.
Será? Né? Eu acho que é diferente, mano. Porque a Panini é por um trabalho lixo. Ah, esse trabalho é lixo. Aqui a gente tá envolvido com... O seu dinheiro tá indo para financiamento de grupos extremistas contra transgêneros, tá ligado? O dinheiro meu da Panini tá indo pro bolso do italiano muito rico. Eu não sei o que esse italiano rico tá fazendo com ele, tá ligado?
É que depende. Eu tô colocando isso porque já teve casos... teve aquele caso do... Caramba, do... Teve um gibi do Superman que descobriram que o... Eu não lembro se o escritor era pedófilo. Flor, alguma coisa do gênero, mas que teve isso, sabe? Eu lembro que teve isso.
É, o Alien Americano do Max Bemis.
Isso,
é,
isso, esse mesmo.
O Max Bemis, não é Max Bemis, ele é filho de um produtor de cinema e tal, eu não tô lembrando o nome do cara aqui, mas é o Superman alienígena americano, só que o caso dele não é...
Bom esse quadrinho, né? Não é bom não?
O quadrinho é ótimo, pô. Mas é Max Landis, ele é filho do... Esse cara, ele é filho de um produtor de cinema, músico, produtor de cinema. Esse cara é filho do John Landis, que é diretor de cinema conceituado aí no Hollywood. E ele, se eu não me engano, o caso Max Landis é caso de assédio. E ele... má conduta sexual, etc e tal, várias coisas. O quadrinho é ótimo, o quadrinho é muito bom. É uma referência, é um quadrinho referencial do Superman. E esse cara, ele escreveu outros filmes até, ele escreveu o roteiro do Chronicles, aquele filme que saiu em 2012, com Michael B. Jordan. Ele escreveu algumas coisas, só que aí depois que apareceu esse caso, o cara meio que foi afastado, né? Ele foi colocado de lado. A gente sabe que esses casos, quando a pessoa acontece assim, a gente tem um caso muito notório no mundo dos quadrinhos, que é o Warren Ellis, entre outros escritores, mas o Warren Ellis eu tô lembrando porque é um cara que eu gostava muito, gosto muito
do trabalho. Puta polêmica, olha no YouTube aí, meu querido ouvinte, o tanto de vídeo que GibiTube fez sobre esse assunto significa que ele furou todo, transcendeu todas as bolhas.
Exatamente, e o Warren Ellis, o caso dele estourou pra caralho. A J.K. Rowling, vamos dizer assim, é quase na mesma linha, mesmo nível de gravidade, né? Ela... Existe um porém da J.K. Rowling que a galera taxa, eu não sei se de fato ela é, mas eu vejo a galera taxar ela porque fala assim, que o problema dela é que ela é radfem, né? Ou seja, a radical feminista, que é uma alcunha que dão justamente pra quem é mulher. E o ponto dela é que ela acha que se a pessoa tem pinto, se a pessoa é trans... Mesmo que a pessoa seja trans e a pessoa tenha pinto, a pessoa vai estuprar. A pessoa ela vai em algum momento ter a oportunidade de estuprar uma mulher. E porque as mulheres nascem mulheres e às vezes a pessoa trans não nasceu uma mulher exatamente, mas se tornou uma mulher, ela acha que não passou exatamente pelas mesmas experiências e, portanto, não tem que ter, vamos dizer assim, a mesma empatia.
A pessoa ela acredita que se a pessoa tem um órgão genital masculino, ela vai violentar uma mulher.
Exatamente.
Exatamente.
E ela, porque na cabeça dela, exatamente esse é o ponto. Uma mulher trans não é exatamente uma mulher. Esse é o pensamento dela, da J.K. Rowling. O que é muito contraditório com todos os aspectos, assim, claro, como eu falei, esse lance dela ser uma...
e tudo mais, pelo amor de Deus.
Ela ser taxada de uma... dela ser uma ratfem, uma feminista radical. Desculpa se for um pejorativo, né? A ideia não é... mas é porque eu vejo que a galera chama dessa forma. O fato dela ser uma feminista radical, e a obra dela, vamos convenhamos, é estranho, porque a obra dela, do Harry Potter, é extremamente exclusiva. Ela traz diferenças, tem personagens negros, tem personagens indianos, tem personagens de origem asiática, tem personagens homossexuais. Ela
tem personagens indianos. Quantas obras você conhece que tem personagens indianos tirando Big Bang Theory, tá ligado?
Exatamente, a obra, ela é inclusiva, ela traz... coloca os personagens em pauta. E é o que eu vi uma pessoa falando pra mim, assim, infelizmente a pessoa pode ser LGB e não defender o T, que é o que acontece com a J.K. Rowling. Ela vai até o T no LGBT e ali pra frente ela expõe, ela coloca todo o preconceito dela, né? E eu não tô passando pano pra ela porque ela é uma escrota. Ah, ela é uma mulher do seu... é que assim, tem que entender que ela é uma mulher de 57 anos, né? É de outra época, meu amigo. Não, cara, hoje em dia com acesso à internet, com conhecimento que as pessoas têm, não se dá pra ter mais essa desculpa.
Com
falar
diálogo,
que,
com leitura, que, você exatamente. Pode, né, mano?
Ela não é, ela é uma mulher culta, ela é uma mulher bilionária. Eu não tenho essa, não existe essa ideia de que, ah, não, ela não tem, ela é outra ideia, outro pensamento. Não é esse o ponto dela, ela inclui todo o resto, ela só não é, ela põe claramente que ela é transfóbica. Esse é o ponto. Isso não tem, cara. Em 2023, a gente lidando com isso, cara, é irreal, na minha opinião. E, infelizmente, ela a obra dela é muito impactante. Harry Potter é uma obra que trouxe... ela entrou na cultura...
Pra quem é noventista, que nem eu, mano, é um bagulho Sim. assim que te acompanhou na sua infância, né, mano? Você
Exatamente.
Cresceu... com 11 anos saiu o primeiro livro, Harry Potter tinha 11 anos no primeiro livro e você cresceu com ele, tá ligado? Então é um bagulho que mexe com o íntimo da pessoa, tá ligado?
E eu vou te falar que, assim, ela era extremamente respeitada no meio de literatura. Eu lembro que Stephen King tinha vários elogios pra ela, apesar de existir uma problemática em torno do Harry Potter poder ser, algumas pessoas acreditarem que seja uma cópia do livro do Magia do Neil Gaiman. O próprio Neil Gaiman já veio elogiar.
É verdade,
Tem também que dizem que tem certos elementos que são bem cópias do Senhor dos Anéis, mas ela mesma já disse que ela cresceu lendo o Senhor dos Anéis e ela referenciou mesmo várias coisas do mundo no livro mesmo.
Exatamente.
Claramente é o Gandalf, ela já confessou isso. O Anel, o Sauron e o Voldemort, o Horcrux e o Anel, tá ligado? É também, são coisas referenciadas.
Não, mas, eu não...
cara, isso é uma parada, não é um tipo assim, exato. Você, se você vai escrever uma obra, você vai colocar as coisas que você gosta, você vai fazer uma salada das coisas que você gosta. Ela gostava de Livro das Magias e de Senhor dos Anéis, e aí pronto, ela fez a salada dela, tá ligado? Isso não é desmérito.
Não é, e eu acho que o importante é o seguinte, assim, Harry Potter, as pessoas cresceram com Harry Potter tem impacto pessoal na vida de muita gente, as pessoas gostam. É difícil, não vai ter, é difícil as pessoas falar que não, a gente não quer, não, as pessoas vão gostar do Harry Potter. Infelizmente, ela encabeça isso, ela ganha em cima do que a obra dela tá vindo. O boicote é uma parada que eu vejo que, assim, não vai arranhar ela, infelizmente, é uma parada que, assim, não vai fazer diferença nenhuma pra ela. Porque o boicote, ele deveria partir de quem produz isso, de quem conseguir, tipo, se ela fosse, esse jogo fosse feito sem qualquer...
A Warner, que é detentora dos direitos aí do Harry Potter, ela já tá, tipo assim, sabe, afastando ela o máximo que eles podem. Teve um especial aí de não sei quantos anos do Harry Potter, que ela já não apareceu. Eu acho que ela aparece... O documentário tem, tipo, 3 horas, ela aparece 2 minutos, entendeu?
E assim, exatamente. Porque é o seguinte, cara, eles querem tentar desvincular. É um caso, claro, onde, assim, eles querem tentar desvincular o autor da obra. O problema é que ela ainda tá, porque, por exemplo, nesse caso do Hogwarts Legacy, que vai sair agora, as pessoas, os desenvolvedores que estão tentando, até solicitaram para a Warner, solicitaram que não fossem repassados os valores de revenda dos direitos do Harry Potter, desse jogo, para J.K. Rowling. Eles pediram, porque assim, de fato vai haver uma perda para eles. Pode ser só uma demagogia da parte deles para tentar? Pode ser. Mas ao mesmo tempo pode ser que não, pode ser que realmente os caras queiram, as pessoas que estão ali se dedicaram, querem fazer, talvez são
pessoas que... Não sabe como é que é a vida dos desenvolvedores, não sabe se
exatamente.
Tem amigos, parentes que são trans, entende a dor deles, entendeu?
É exatamente.
Caramba.
Não, isso
se
é um assunto
extremamente complicado. Ou melhor, complicado. Se um desenvolvedor é transgênero.
É, não, exatamente, também, cara. Também. São vários cis, mano, muito, muito gigantes, entendeu?
A discussão é, obviamente a gente não tem nenhuma pessoa trans aqui poder falar e dar o ponto de vista dela. Não,
exatamente, erro nosso. Se você é trans, curte gibis, quadrinhos, escuta o HQ Corp, entre em contato com a gente, que é o tipo de assunto que gostaríamos da sua opinião aqui ao vivo.
O que eu acho, no fim das contas, é o seguinte, a discussão ela é muito maior do que, de fato, a gente só falar assim, não, eu não vou consumir isso aqui. Grandes partes dos canais aí, eu acho que estão na sua posição, na correta posição de falar assim, vários canais falaram assim, não, a gente não vai fazer, acho que o The Enemy, viu o PH Santos, que é do The Enemy, falando que não vão fazer a apuração do jogo, teve alguns outros canais aí que eu vi, youtubers, streamers, que falaram assim, não, eu não vou fazer a apuração do jogo, porque eu tenho amigos de pessoas trans, tenho respeito às pessoas que fazem parte da minha vida, e não vou dar valor a isso, não vou colaborar com isso. Agora, quem vai jogar, quem quer, eu entendo perfeitamente, porque as pessoas não estão fazendo isso por amor ou por apoio a J.K. Rowling, por amor à obra, que é uma infelicidade extrema, muito grande, ter essa pessoa, ter a J.K. Rowling falando merda, vinculada a uma obra que é muito maior do que ela mesma, entendeu? Infelizmente ela
que é uma coisa... menino Pablo, perfeitíssima.
É doido, né? É que é um exemplo que não vale, mas se essa pessoa estivesse viva hoje, eu acho que seria a mesma discussão, que é Lovecraft.
Lovecraft, verdade.
Lovecraft, pô.
Se Lovecraft fosse trazido para realidades hoje, eu acho que eu posso dizer até mais, se o outro maluco lá do Eu
Robô... É pior, claramente pior que o dela. Que é o caso dela. Ele era...
Não, ele era abusador, né, mano?
Ele era abusador, racista...
O Lovecraft era racista e o cara do Robô... Como que é o nome do cara do Robô, mano? Isaac Asimov. Isaac Asimov era... ele... assediador. Melhor dizer, não é abusador, assediador. Ele não tem comprovação de que ele assediou ninguém, mas tem várias comprovações de que ele passava a mão geral em todo mundo, tá ligado?
Certo, eu não sabia disso, do
Razer. Mano, vê o mais raso pra você ter um norte, vê o Nerdologia sobre Isaac Asimov e depois você procura os papers de notícia da época, você vai ver. Existiam palestras antes dos bagulho dos livros dele, né, das coletivas dos livros dele, sobre abuso sexual, que era pra dar um alerta pra ele, tá ligado? Não era pra plateia, era pra ele. Porque ele era, mano, ele passava a mão em todo mundo. Dizem que ele tinha problemas, né? Vários problemas, assim, tipo, ele era uma pessoa... Existe a pessoa extrovertida, introspectiva, tem o claustrofóbico, que não gosta de local fechado, né? Ele era o contrário do claustrofóbico, ele adorava local fechado. Tanto que falavam que o escritório que ele escrevia era minúsculo com a máquina de escrever. Então ele era uma pessoa que a cabeça dele não funcionava num ritmo...
Ele era abertofóbico.
Abertofóbico, é. Então ele não sabia lidar. Eu acho que com essas paradas de sociedade, talvez ele tenha algum nível de autismo. Não sei, aí tô especulando, tá ligado? Mas não vem ao caso. Mas essas pessoas também sofreriam a mesma coisa que a J.K. Rowling sofre hoje e as suas obras as mesmas coisas.
Sim, assim, porque... assim... É um bagulho que transcende, né? Falar que sofrer...
Não sofrer, consequências, né? Sofreriam as consequências de seus atos.
É, exato.
Com as suas obras, colocando melhor isso. Enfim, você vai jogar o Hogwarts of Legacy?
Então, não pretendo jogar no primeiro momento, porque realmente não quero pagar pelo jogo, não pretendo apoiar, assim, isso daí. Mas é um jogo que, se acontecer, assim, tiver à disposição, eu com certeza, eu acho que eu vou acabar jogando, sabe? Porque o jogo parece interessante, o jogo parece divertido.
Com o mundo aberto de Harry Potter, foda, velho.
Ele parece muito bem feito, assim, um jogo com...
É um jogo que, ao contrário do Cyberpunk 2099, ele foi adiado até o momento de ele estar pronto, entendeu? Porque esse jogo, eu acho que faz uns 2 anos que tá sendo adiado, e a galera falando, ainda não tá pronto, e agora falaram assim, agora tá pronto, então agora a gente vai lançar.
Exatamente, e eu acredito que assim, tipo, o jogo, ele vai se vender, ele vai fazer sucesso, ele sabe? É muito óbvio isso, assim, na minha opinião, não tem, as pessoas simplesmente querem jogar o jogo pelo jogo, não pela Caroline. Eu, particularmente, como eu falei, não pretendo jogar, não pretendo comprar, mas é um jogo que, se tiver à disposição, eu não posso negar que eu jogaria, porque me chama atenção, acho o jogo divertido, é o mundo Harry Potter, aquele mundo mágico do Harry Potter. Basicamente é isso.
Eu vou dar meus 2 centavos também, que é uma parada seguinte. Eu vou jogar. Eu garanto que eu vou jogar. Eu vou comprar. Aí eu já não sei porque o menino Enzo aí já me deu uma letra já. E eu vou seguir a letra dele. Eu já falei, eu sou fã de Harry Potter, eu adoro a história de Harry Potter. Eu li a porra desses livros depois de adulto, me emocionei, chorei, vibrei. Eu adoro a porra desses livros. Hermione é o personagem mais foda da cultura pop ever, tá ligado? E quando eu puder piratear pra não dar 1 centavo pra essa mulher, eu vou piratear. E eu falo abertamente, o meu dinheiro você não vai ter. Eu tô no Brasil, isso aqui é Brasil, Van Diesel, isso aqui é Brasil. Eu vou piratear, e se eu tiver oportunidade, eu vou piratear, vou craquear esse jogo, vou jogar, vou me divertir um montão e não vou dar um puto de 1 centavo pra essa véia.
Eu acho que é o que tem que ser, né, cara? Muita gente tá falando por esse caminho, né? Pirateia o jogo, né?
Pirateia o jogo. Não vou passar vontade, não, mas vou piratear bonito.
Sim, eu não... É que assim, eu não sou fã de Harry Potter. Eu acho que... Tem até uma curiosidade, mas é como quando me falou, por meios alternativos.
Meios alternativos pra evitar processos e prisão.
Ah, você já... Assim, você vai ter que cortar uma parte aí do podcast, porque...
Não, não vou cortar, não. Não sabe se eu fiz ou não. Não sabe, vai ter que comprovar se eu fiz. Sabe se eu fiz ou não.
Esses meios alternativos. Esses meios alternativos eu não posso dizer. Talvez eu pegue emprestado.
Talvez.
Não sei. Meios alternativos. Deixei em aberto. Não me processe.
Deixei em aberto.
Então. Mas é isso. Tipo, pra mim parece que vai ser um jogo bom, divertido. Parece que, como vocês falaram, foi adiado bastante pro tempo de desenvolvimento. Mas tem toda essa discussão, né, mano? Assim, eu acho que é meio que uma pegada, cara. É meio triste isso, porque, cara, se tem uma pessoa, se tem uma das profissões que mais toma no cu nesse mundo, é desenvolvedor, cara. Isso que é foda, sabe? É meio foda.
O desenvolvedor de jogo não tem 1 minuto de paz, é isso.
Desenvolvedor em geral, no caso. Não só de jogo. Porque, cara, histórias de crunch, né, de hora extra e os caralho, eu não duvido que por causa desses adiamentos teve isso nesse projeto, né, e é meio, pra mim é um assunto complicado, sabe, mas eu acho que é tudo que a gente falou.
Eu só falar uma coisa, porque há uma ironia enorme em torno desse jogo aí, que é o seguinte, o fato é que a Warner, ela vem apostando em novos jogos, tá, ela vai lançar um jogo da Mulher Maravilha, ela saiu o jogo do Gotham Knights, e é tudo da Warner Games, tá? Falando da Warner Games. Saiu o jogo do Gotham Knights ano passado, e não foi bem recebido, que não é um jogo, não foi elogiado, é um jogo fraquinho. Eu gostei do jogo, admito que eu gostei do jogo, gostei de Gotham Knights, mas é um jogo fraquinho. E agora tá pra sair...
Você tem que jogar com amigo, né?
E agora tá pra sair Esquadrão Suicida, cara, que essa semana teve a notícia que é um jogo gas, game as service, vai ter microtransação, vai ter tudo que as pessoas mais detestam. E era um jogo que era da Rocksteady, tava sendo muito bem esperado, não tá mais, a galera já tá tipo meio que, esse jogo aí, não sei não. Então assim, é estranho, porque a maior ironia é, Hogwarts Legacy é o que parece mais promissor dentro dessa leva de jogos que a Warner Games tá fazendo. E infelizmente, é justamente o jogo vinculado ao nome, ou seja, não tem nada que realmente esteja sendo muito bem recebido.
A Warner vai investir nervoso pra esse jogo vender, e vai ser inevitável.
Não, eles estão investindo, né, a Sony tá com todo um projeto, o marketing do Hogwarts Legacy, tem até ônibus lá na Inglaterra, em Londres, com selos, tipo, com vestido, né, usando esse negócio do
assim, Hogwarts Legacy. Sinceramente, eu acho que vai vender.
Vai.
Não, certeza, absoluta.
Vai vender.
Já vejo notícias de boom de venda, tá ligado? De estreia, que nem foi o Pokémon, tá ligado? E tal. Mas porque o fã do Pokémon é trouxa mesmo. Eu sei, porque eu sou fã do Pokémon, eu sou trouxa.
A questão é como eu falei, cara. Harry Potter é maior já do que a J.K. Rowling. E o jogo, ele parece muito melhor, parece muito maior ainda. Mais distante ainda, porque não tem vínculo direto com ela nenhum. É só os direitos que vão pra ela, infelizmente.
Então é isso aí, vamos encerrando aqui antes que a gente comece a se repetir. Vamos lá, agora vamos falar de quadrinho? Vamos falar de quadrinho, afinal a gente ainda é um podcast de quadrinho. E teve anúncios aí dos próximos títulos Marvel. Eu acho que também teve anúncios dos próximos títulos DC também, não teve?
Editor, coloca a música aí. Do Seninha.
Temos vitórias, né? Temos vitórias. Afinal, Jason Aaron saiu da Liga da Justiça finalmente.
Opa, errou!
Vingadores. E a gente... Oh, é verdade? Desculpa. Dos Vingadores, não da Liga da Justiça. É que eu sou muito decenalta, tá ligado? Eu penso em Supergroup, eu penso no melhor. E agora a gente vai ter... É o cara que tava escrevendo o Cavaleiro da Lua, que era muito bom. Era muito bom mesmo o Cavaleiro da Lua dele. Isso. Tá vindo pra...
Tá vindo pra Vingadores. Vai assumir o título já com uma formação que eu achei muito legal, inclusive. Uma formação bem básica. Mas é uma formação que eu gostei. Com Pantera Negra, o Capitão América, o Sam Wilson como Capitão América. América, Thor, Capitã Marvel, a dupla clássica Wanda e Visão, eu não lembro deles, porque...
Eu achei legal, mais uma vez aqui, referenciando o Nerd Boomer, eu fui no Facebook, num certo grupo de quadrinhos que tem só Nerd Boomer, e eu fui ver lá e tinha um post, né, desses lançamentos, aí o primeiro comentário era... Esses novos Vingadores, se forçar mais, caga, tá ligado? Eu falei assim, que mano, você tava lendo Vingadores? Você tem noção do quão bosta tava o gibi? Da onde você tirou essa forçação? Você tá maluco?
É uma formaçãozinha bem New World Infant, né?
É, mano. Não, é uma formaçãozinha bem ok, tá ligado? Eu acho que tem todos os elementos que a gente sempre gosta de ter numa Liga da Justiça. É, tem Homem de Ferro, tem Thor, tem Capitão América. Ah, não é o Steve, mas foda-se, tá lá Capitão América. Tem o Pantera, tem a Capitã Marvel. Eu lembro que o primeiro comentário era, a líder vai ser a Capitã Marvel. Aí os caras não gostam da Capitã Marvel de jeito nenhum, né,
mano? A gente voltou pro New World Different, cara. Meu Deus.
Mas não importa. Sabe o que importa? Que a gente vai ter 3 gibis do Motoqueiro Fantasma em circulação. E se eu fui triste, eu não me lembro.
Nossa, Conema pira. Conema está de...
Caralho, se eu fui triste, eu não me lembro. Fazia tempo que não tinha um gibizinho do Motoqueiro Fantasma. Eu vou ter 3 agora. 3. Nossa, eu adoro. Eu vou tatuar o Motoqueiro Fantasma em breve. Vocês ficam vendo aí.
É verdade, tu comentou isso aí. Tu comentou que tu queria tatuar, né? Eu, inclusive, eu tenho que pegar pra ler que tá saindo agora. Justamente também por causa do jogo, voltando a falar de jogo. O título meio da Night Sun. Né? Tá saindo o gibi, o quadrinho que é escrito pelo Ethan Sachs. Eu quero ler, e esse gibi ele tá saindo por causa que saiu o jogo no final do ano passado.
Ah, eu não sabia não que tinha gibi do jogo.
É, tá saindo. Ele pelo que eu entendi, ele é um derivado, não é exatamente do jogo, uma adaptação, mas ele tá sendo derivado.
E o grupo, Filhos da Meia Noite, eu acho que fica em português, né?
Então, na verdade é uma analogia, porque é Sans de Stories,
só, né? É, porque ele tem um bagulho do fogo lá no jogo.
Exatamente, né? Só que aí faz exatamente a analogia ao título original, que era o Filhos da Meia Noite, que é o Midnight Sans.
Isso, e é um dos meus super grupos de... Que nem é de heróis, né? É grupo de anti-heróis, que é um dos que eu acho mais da hora. Inclusive, um dos novos títulos do Motoqueiro Fantasma, que é Motoqueiro Fantasma e Wolverine, que são... O que da vingança mesmo? É metal da vingança? Coisa assim, não é?
Weapons of Vengeance.
Armas da vingança. Armas da Vingança. Cara, que título sensacional, mano. Armas da Vingança. Ah, exatamente. Obrigado, Marvel. Se eu fui triste, eu não me lembro.
A Marvel, ela tá entrando numa espécie de nova era. Como se fosse um novo começo dos anos 90. É engraçado isso, porque tá tudo de uma forma meio... Tá aparecendo tudo de uma forma meio... Eles querem ser cool. Parece que estão querendo que a editora seja cool de novo, sabe? Não que não tenha... Sempre tem bons títulos, mas tá tudo parecendo, tipo... Não, vamos ser mais quadrinho, mais deslocado. Eu tô achando isso legal, acho que é bacana pra uma releitura aí.
Eu tô olhando solicits aqui, vai ter um o Adam Warlock Rebirth. Por que será?
Filme, né? Os Guardiões da Galáxia 3 tá chegando, eles precisam introduzir pro mainstream o Adam Warlock, né? Pra poder ajudar nas vendas aí e tudo mais.
Inclusive, o Adam Warlock foi polêmica dessa semana também, né?
Foi?
O ator saiu. O ator?
Saiu da produção?
Não, não. O ator saiu imagem do Adam.
Ah, de ele como Adam Warlock? Ah, não, normal, mano.
E a galera tranquilo. Não curtiu.
Pô, normal. É os caras dourados do James Gunn, é daquele jeito mesmo. Não tem nem diferença. Não,
é pra ser paia. Eu acho que é pra ser paia mesmo, tá ligado?
É pra ser paia, é
James
isso aí.
Gunn mesmo. É James Gunn aquilo.
Cara, não tem como falar. Ó, inclusive eu tava vendo uma entrevista, um trecho, uma reportagem que saiu com o Jason Momoa ontem, acho que foi. Ele falando sobre o futuro dele e tal. E eu tô 100%. Eu tô 100%, não, eu tô 100% fanfic já, cara. Eu tô 100% assim, ele falando, não, eu serei sempre, ele falou assim, eu serei sempre o, você sempre será o Aquaman, etc e tal, mas eu posso interpretar outros personagens, né? Quem sabe alguma coisa selvagem, quem sabe uma coisa legal, fã, né, divertida. Pra mim, o Jason Momoa já assinou contrato e vai ser a porra do lobo nesse novo universo aí do,
nossa,
do
James Gunn. Nossa, verdade,
né? Sabe, porque todo mundo sonha com ele ser o lobo, porque ele já é o lobo da vida real, tá ligado?
Eu acho que ele mesmo sonha, cara, Quando ele foi se reunir com o James Gunn, depois, uma das primeiras coisas que ele falou foi isso. Ele falou, cara, tá saindo um projeto na minha vida que é o sonho da minha vida. E a gente sabe que esse cast dele como Aquaman é uma coisa que acabou acontecendo e o cara ficou, porque o...
Ele fala que quando ele foi fazer entrevista na Warner lá, né, foi fazer o cast lá, ele achava que ia ser o lobo, é? Ele falou, todo mundo na internet fala que eu pareço o lobo, eu li esse personagem e ele é meu estilão, eu vou ser o lobo, aí ofereceram o Aquaman pra ele, ele falou, ah, beleza, vamos fazer
beleza,
isso aí.
Beleza, é isso aí. Bom, mas dá, se for mesmo, dá pra ter uma série ou um filme, tipo, estilo Deadpool, sabe, escaralhado, sabe?
Mas eu acho que é a ideia, né, cara? Pô, não, porque... precisa nem ser estilo, não precisa nem ser estilo Deadpool, mano. Pô, se for estilo o Capitão Pátria aí, o Pátria não, o Pacificador, se for estilo Pacificador do Lobo, já tá ótimo, tá ligado? Na zoeira total.
E tem que ter farpas ao Lobo do Novo 52.
Com certeza.
Com certeza, pega algum cara lá, mais jovem ali, bota o Jason Momoa batendo no cara.
Pega o Jacob do...
Bota o Timo Chamalé como lobo do Novo 52, tá ligado? Ele já não trabalha junto com o Duna, então bota ele batendo no Timo Chamalé como Duna, como o lobo do Novo 52. Mas eu quero ver se o Jason Momoa realmente virar o lobo, eu quero ver ele batendo no Papai Noel, eu quero ver loucura. Eu confio esse, muito
no James Gunn. Eu quero ver escrotidão, não é nem loucura, eu quero escrotidão. Esse é o tipo de obra que a gente espera, escrotidão.
Exatamente. É uma coisa que me deixa muito feliz. Eu quero muito, eu tô muito curioso com o que vai vir. James Gunn falou que vai ter nas próximas semanas, aí vai ter anúncio aí do que vai ser. Falou que já não vai ter o anúncio de cara do Superman, mas aparentemente já vai ter outros anúncios. E eu acho legal que eles comecem
a descer. Ele tava lendo Superman
All-Star, né, mano?
É, velho. Aí já dá um quentinho no coração, né, mano? Porque o cara consegue fazer uns bagulho aí, um gibizesco. Gente, a DC, ela é cafona. Você tem que botar isso na sua cabeça. A DC é a editora dos colan largo.
Então você aceitou a cueca. A cueca.
A DC é essa editora, tá ligado? A DC não é editora realista. A DC é a editora do cafona. A DC é a editora do quarto em micro-realidade, armazém de armas. E do outro lado é a casa de uma véia, tá ligado? A DC é essa editora. Por ser assim, a DC no cinema, ela tem a liberdade de fazer essas coisas. E um Superman All-Star, tá ligado? Que não seja numa pegada Zack Snyder-esca de super realista e tudo mais, pode ficar excelente, mano. Ele pode colocar Devorador de Sol, ele pode colocar aquele cientista excêntrico. O James Gunn consegue fazer isso funcionar em tela, tá ligado? Então, me dá muita esperança.
O James Gunn tá lendo Morrison, ele tem que referenciar Morrison agora, já foi. É,
mas ele não vai fazer o Superman, All-Star de cara, porque o Superman morre no Superman All-Star, e ele não vai matar Superman, né?
Tanto que, até puxando um pouquinho pra demissão lá do Cavill, né? O Cavill mesmo falou, eles vão ter um novo projeto, e aí, eu não lembro se foi ele que falou, se foi outro. Foi os veículos de notícia que pegou essa informação de sei lá da onde. Que a ideia é que o Superman vai ser mais jovem, né? Alguma coisa assim.
É, eles querem um Superman mais jovem. Inclusive, parece que já tem um ator em mira aí, pelo que falaram.
É o cara da Euforia lá, né? O maluco da Euforia.
Aparentemente, é que assim, falaram assim, tipo, o perfil de um cara que querem é esse aqui. E aparentemente tudo leva a parecer com o ator que o cara da Euforia, que eu esqueci o nome daquele rapaz lá.
Eu não sei, mas é o cuzão lá do Euforia. Mas ele tem cara de Superman, ele tem cara de branquinho bonzinho, tá ligado? Apesar que no Euforia ele é um puta de um filho de uma puta, tá ligado? Mas ele tem a cara do branco certinho, padrão, e como ele é ator, eu acredito que ele conseguiria fazer um Superman, tá ligado?
Eu tô mandando aqui no Discord, só uma dúvida. É esse cara aqui que parece o Zeca Pagodinho um pouquinho mais jovem?
Não. Não é esse cara. Euforia série, não Euforia filme.
Ah, tá, beleza. Não, é porque eu peguei aqui, eu não sabia quem era, né? Eu pesquisei, porra, Zeca Pagodinho, velho.
Não, é um cara jovem. Deixa eu achar aqui o nome do ator pra você, peraí. É o Jacob Elord. Aqui, ó, o Enzo, pra você visualizar o maluco.
Ah, nossa.
Ele tem cara de Superman, jovenzinho. Ele tem cara de quem fez Smallville, tá ligado?
Queixo, né? Ele tem o queixo, né?
Ele tem cara de Smallville.
É que ele tem mesmo.
Ele lembra, eu acho que ele tem muito a cara, parece, eu vou te falar, ele parece muito pra mim uma versão bonita do Superman do Quietly, tá ligado? Ele parece uma versão mais...
Ele tem
mais...
o queixo, mano.
Tem o queixo.
Ele tem.
Ele parece...
Ele é alto, mano. Ele é muito alto.
Ele é alto pra caramba, ele é muito alto. Ele é bem alto.
Sabe uma parada que eu pensei agora, já que eles estão pegando um ator jovem pra fazer o Superman? E se o James Gunn, ele pirar e fazer Superman a Legião dos Super-Heróis, mano?
Botar
Superman no futuro, velho.
Caralho, ia ser do cara.
É uma coisa que ninguém nunca achou que seria possível filmar uma coisa dessa, tá ligado? Porque é muita loucura, mano.
Ah, mas eu acho que Guardiões da Galáxia... Com Guardiões da Galáxia eu acho que é possível, né? Mas eu acho que naquela medida, né? Porque, tipo, fazer cidade futurista, tipo, aquela cidade lá do primeiro Guardiões da Galáxia é futurista pra caramba, dá pra fazer fácil. O chroma aqui possibilita.
Fica aqui a pergunta pra você, meu caro ouvinte. Que história do Superman você gostaria que James Gunn fizesse de estreia do personagem
nas telas? Mandem lá pra gente, porque realmente tem tanta coisa que pode ser adaptada agora, né,
exato,
cara?
Exato.
Agora abre um leque. O que eu gosto dessa reformulação do Superman, dessa vindoura reformulação, é justamente o quanto de possibilidades é que virão em relação ao Superman. Porque o personagem, ele é rico demais, ele não precisa ficar... A estrutura do Zack Snyder, infelizmente a estrutura que o Zack Snyder estava construindo, ela era tão amarrada que ela não dava brechas para que o personagem fosse explorado. E eu acho que o Superman é um personagem que ele tem que ter liberdade para que ele possa ser explorado como ele quiser. Aquela alegoria toda religiosa, tal tinha na Liga, no Superman de Snyder, tanto no primeiro filme quanto na Liga da Justiça, não funcionar por conta disso, porque é muito amarrado, era um negócio que assim, não tinha pra onde ir, entendeu? Não tinha pra onde ir. E aí agora dá pra fazer qualquer coisa, cara, fazer muita coisa. Então eu tô bem, bem empolgado com essa reformulação e eu quero que o cara consiga fazer o melhor possível. Yeah. A DC merece.
E a gente começou falando de quadrinhos lançados na semana e terminamos falando de James Gunn, né, mano? Esse é o novo HQ Corp, meus queridos ouvintes. Então é isso aí, meu caro ouvinte. Espero que você tenha gostado do episódio aí, das nossas notícias dessa semana. Espero que você tenha gostado aí do bate-papo, das reflexões que os membros dessa corporação tiveram nessa querida semana. E pra finalizar, Enzo, as pessoas podem te encontrar em algum lugar além do que aqui no HQ Corp? Você já tá fazendo streamer, alguma coisa do tipo?
Não sei porque todo mundo tá pensando, só peguei um microfone novo porque o meu outro...
Mas você é o cara dos games, vai saber que você já tá produzindo conteúdo de
game. Nada, mano, minha tela é muito feia, meu amigo, minha tela no joguinho é muito feia.
Mas então...
pode me achar lá no Twitter, né? Eu não posso volta e meia, mas me acha lá, o arroba é... Puta, não esqueci o arroba, peraí... O arroba vai estar na descrição, porque é meio chato se falar esse arroba, eu não sei o que eu tava...
É o arroba 11.
É, Osni.
Ozer, isso aí. Menino Pablo, Geek Fine, junto comigo, Geek Fine, além de HQ Corp, é isso aí?
Exatamente, é isso aí, né? Estamos aí, como estamos sempre, lá, né?
Eu falei assim pro Pablo, eu falei, eu vou escrever alguma coisa diferente de X-Men. O que que eu fiz? Eu fui lá e escrevi sobre X-Men.
É foda.
Eu só escrevo sobre X-Men no final.
Mas, cara, X-Men, a gente tem que... Eu tô me atualizando, né? Falei semana passada no Sabre. A gente tem que voltar, é que o Bruno não participa mais. O Bruno sumiu. Cadê o Bruno?
Eu descobri porque o Bruno sumiu. O Bruno tá entregando o TCC da faculdade dele. Então você sabe
exatamente, como é que é, né? Exatamente. Agora deixa o Bruno terminar. Mas assim que o Bruno estiver disponível, a gente tem que voltar a falar de X-Men aqui, eventualmente, porque não adianta, cara. X-Men é uma grande novela, como se fosse a malhação aí dos gibis, né,
malhação,
cara?
Malhação, mano. É a novela das oito
gibis. É a novela das oito gibis. É porque eu digo assim, a malhação, porque ela se repete, assim, tipo, ela é antológica, quase, praticamente, né?
A gente gosta, mano. Tem tudo, tem triângulo amoroso, tem traição, tem tudo. É exatamente, X-Men é um novelão que a gente gosta, é um novelão dos quadrinhos.
É um novelão dos quadrinhos, a gente gosta, a gente tem que voltar a falar, porque X-Men sempre é muito legal falar, né? Claro que a gente pode falar, hoje, a gente tem outras coisas pra falar também, né? Mas X-Men eu acho bacana porque é um Big Brother.
Então é isso aí, meus caros ouvintes. Eu espero que você tenha gostado do programinha dessa semana. Eu vejo vocês semana que vem. Um forte abraço e tchau, tchau.
Falou, pessoal. Falou.